o português já não é um idioma muito fácil e desde 2009 ganhou um dificultador a mais. É que foi a partir desse ano que foi implementado o novo acordo ortográfico com a intenção de unificar o idioma entre todos os países de língua portuguesa, como Brasil, Portugal e Cabo Verde. E quem for fazer o exame precisa ficar atento. Nesta edição do Enem, a nova regra já passa a ser cobrada para valer. E como uma boa ortografia é quesito obrigatório para o candidato que quer mandar bem na prova, principalmente na de redação, a UFMG Educativa convidou a professora Ana Paula Cordeiro, do Colégio Rede de Ensino, para explicar as mudanças ortográficas e dar algumas dicas para o ouvinte que quer se sair bem no exame. Professora Ana Paula Cordeiro, primeiramente eu gostaria de agradecer a sua participação. Com o novo acordo ortográfico, os candidatos precisam esquecer algumas regras e memorizar outras no lugar. Quais foram as principais modificações com esse novo acordo?
Olha, a gente pode destacar primeiro a não mais utilização do trema, né? O sinal gráfico de dois pontos usado em cima do U para indicar essas letras nos grupos que, que, ge e gui, né? Em exemplos como aguentar, bilíngue, sequência, linguiça. Outra dica importante também para os alunos é que a maior parte das palavras que perderam acento são paroxítonas, nas vogais dobradas, como enjoo, voo, vem, bem. E é importante ressaltar que só havia também quatro verbos que fazem parte dessa pluralização, com as duas vogais, né? Que é o crer, o dar, o ler e o ver. E os verbos também ter e vir ainda devem ser acentuados quando plural, pois não dobram, né? A vogal E. E também as palavras paroxítonas, como ditongos abertos, que é o ideia, o plateia, joia e heróico, eles perderam a acentuação, né? No entanto, mantém a acentuação como papéis e heróico. Também o do verbo para, ele perde o acento, né? Para com relação à preposição também, então eles continuam com a mesma grafia, né? O pelo também perdeu o acento, né? Com relação ao substantivo pelo e a contração prepositiva. No entanto, o verbo por, ele mantém a acentuação, distinguindo da preposição por, né? E também o verbo pôde no tempo passado mantém a sua acentuação para distinguir do verbo pode no presente.
Isso, e o uso do hífen foi o que teve maior impacto,
exatamente,
né, professora, na língua?
Exatamente, é a grande confusão porque são muitos exemplos, são muitas exceções. Mas assim, são quatro regrinhas que a gente pode memorizar que vai ajudar, que acontece na maioria das palavras e dos exercícios que a gente encontra. Então a gente pode, por exemplo, citar a palavra antecedida de prefixo que começa com H, deve conectar-se a essa partícula com hífen. Por exemplo, pré-história, anti-higiênico. E se as palavras terminarem e começarem com vogais idênticas, devem ser separadas também com o uso do hífen. Por exemplo, anti-inflamatório, micro-ondas, micro-ônibus e por aí vai. E se as palavras terminarem e começarem com vogais diferentes, aí a gente faz o contrário, né? Aí a gente vai juntá-las como infraestrutura e socioeconômico. Também uma regrinha aí que está fazendo muita confusão, mas é importante a gente memorizar, que quando a palavra começar com R ou S e o prefixo terminar em vogal, a consoante dobra. Por exemplo, ultrassonografia e contra-regra. E essa é mais fácil de memorizar, porque se a gente tirar um S, né, fica ultrasonografia, né? Porque o S entre vogais tem som de Z. E a mesma coisa com contra-regra. Se a gente tira um R, fica contra-regra, né? Então não é essa a pronúncia. Então é fácil memorizar mais ou menos por essa comparação.
Professora, pela sua experiência aí, né, lecionando para os alunos do ensino médio, quais costumam ser os erros mais comuns dos candidatos em relação ao novo acordo? Tem algum item que costuma pegar mais os alunos?
Olha, eu vejo muito com relação à acentuação nos verbos crer, dar, ler e ver. É o que eles erram bastante. A trema eu não costumo ver erros, acho que eles já entenderam ou já não usavam antes. A colocação também no para, eu costumo ver, mas o hífen acho que é o que bate o recorde de erros. Eles ainda fazem muita confusão porque são muitas palavras que juntaram, perderam e por aí vai.
É, professora, os alunos que não escreverem respeitando as regras aí do acordo ortográfico, eles terão um desconto significativo na prova de redação?
É, com certeza, né? Porque já vai estar valendo, né, para essa prova. E quanto mais erros eles cometem, é por pontuação, eles vão perdendo. O Enem, ele considera erros leves, erros graves e erros médios, né, para ir tirando a pontuação. Mas se isso for muito constante durante o texto, eles vão perder muito, com certeza, na competência 1, né, que é a norma culta.
Certo, professora. E o novo acordo ortográfico, ele também poderá ser cobrado na prova de linguagens e suas tecnologias, né?
Sim.
E como que pode ser essa cobrança?
Eu acredito que eles podem, de alguma forma, fazer alguma intertextualidade ou mesmo pegar uma gravação e transcrever e pedir para os alunos assimilarem com as palavras que perderam ou não o acento. Seria mais ou menos assim, porque o Enem, na verdade, ele não cobra muito a gramática pura, né? Ele vai mais por questões linguísticas, mas pode vir alguma surpresa aí e ser cobrado nesse sentido.
Tá certo, professora. Agradeço muito, viu, a sua participação. Essa foi a professora de língua portuguesa, Ana Paula Cordeiro, falando sobre as regras do novo acordo ortográfico. E você aí que é candidato, precisa ficar atento a essas questões, já que uma boa ortografia é quesito obrigatório para quem quer mandar bem nesta edição do exame.